Queridos, quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo João. Nós vamos do capítulo 2, versículo 23 ao 3, do 1 em diante. João capítulo 2, a partir do 23. João capítulo 2, a partir do 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Vamos juntos, o 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa. Nós te agradecemos por esses dias incríveis que o Senhor nos deu. Nós te louvamos pelos presentes do teu Espírito em nós e sobre nós. Nós te louvamos pela presença do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, pode ser que você esteja, se você não esteve nesses dois últimos dias, não entendendo muito bem o que tem aqui de decoração. Aqui é uma letra T, M, J, que é de? Tamo junto na? Missão 2019, né? Porque depois tem 2020, 2021. Amém? Amém. Queridos, e aqui também está o nosso painel do Tamo Junto na Missão. Foram dois dias abençoadores, amém? Quem foi impactado aqui? Quem esteve aqui primeiro? Agora, quem foi impactado? Mantenha o braço erguido. Todos nós fomos impactados. Queridos, foram dias da graça de Deus, do agir de Deus na vida de grandes homens e mulheres aqui. Deus abençoou-nos de maneira profunda. E pensando nesses dias, impactou-me muito. Eu acredito que contigo também, o teatro de sexta-feira à noite, que o Giovanni Si veio ministrar, ou a companhia Giovanni Si, e eles comentaram sobre exatamente sobre essa ideia do versículo 25, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Nós conhecemos muito o texto que nós lemos juntos. Vamos falar de novo, 3:16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós conhecemos esse versículo, mas esse versículo está inserido nessa história de Nicodemos. Esse versículo tem um contexto. Jesus fala isso para um homem, mas para um homem que tinha algo muito interessante. Ele era nobre, ele era importante, ele era um dos principais de todo o seu povo, ele era grande. E para ele chegar onde chegou, ele aprendeu uma coisa: controlar tudo na vida dele. A controlar o jeito que ele se relacionava, a controlar o jeito que ele demandava a vida dele, a controlar-se e a ser disciplinado em todas as coisas. E o controle é muito bom, a disciplina é muito boa. Tratar as pessoas com educação é honesto, é justo, é maravilhoso. Só que perceba que Jesus exatamente toca na ferida dele, e se você estava aqui sexta-feira, você entende, naquilo que ele fazia, que em si não é um pecado, mas que na vida de Nicodemos se tornou. Nicodemos procura Jesus de noite, e João não só cita neste texto, como lá no final vai citar. Porque era um homem que, apesar de tratar Jesus com grande nobreza, com grande educação, com elogios máximos, haja vista a posição que ele tinha, também tinha um problema. Ele procura Jesus de noite para não ser visto. Ele quer ainda assim manter o controle de toda a situação. E aí, depois que Jesus ouve todos aqueles elogios, tu és mestre vindo da parte de Deus, Jesus, ele nem cumprimenta aquele homem. Jesus não diz nem boa noite. Jesus é, neste texto, aquilo que nós poderíamos pensar de alguém mal educado, deselegante, sem ser pecador. Porque Jesus toca na ferida daquele homem. Ele vai para ele e fala assim: se você não nascer de novo, está tudo errado. O céu não é controlado por homens. O reino é de Deus e não dos homens. Você é versado no reino dos homens, mas e no reino de Deus? Você é grande no reino dos homens, mas você precisa ser grande no reino de Deus. E é isso que Jesus fala para aquele homem. E aí depois ele fala do Espírito, e o que ele vai falar no versículo 8 vai completamente de encontro com a postura de Nicodemos. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nós fomos ensinados, e de maneira muito boa, a tomarmos conta da nossa vida, não é verdade? A trabalharmos, a estudarmos, a crescermos, a termos as nossas coisas, a comprarmos as nossas coisas, a sermos honestos e justos em tudo que fazemos, e tudo isso é muito bom. Mas existe um problema. Pode ser que nós, por termos tanto domínio da nossa vida, deixemos Deus de lado. Pode ser que, por nós queremos ter tanto domínio da situação e das coisas, Deus não fale mais ao nosso coração. Porque a nossa agenda já está planejada. Porque a nossa vida já está guiada pelos nossos princípios. E aí, quando o Espírito Santo fala para você assim: mude isso, você fala assim: Deus, não. Não, isso é meu. Com licença, eu tomo conta da minha vida. Quem toma conta da sua vida? Quem tem o controle das suas ações? quem tem o controle da sua agenda, quem tem o controle de você. Quando é o Espírito, muitos dos nossos planos e sonhos são destronados para a glória de Deus. Amém? Mas enquanto formos nós, muitas coisas acontecerão do jeito que queremos. Mas há um problema nisso. A Bíblia diz que Jesus veio, enviado pelo Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quando nós assumimos o controle das nossas vidas, quem perece somos nós. Porque quem comandará os nossos corações é a nossa natureza humana. E nós vamos querer ter o controle sobre todas as coisas, e o pecado inundará nossas ações e escolhas. Eu quero que você faça um tempo de oração agora, e você vai fazer essa pergunta ao seu coração com toda sinceridade. Quem controla o seu coração? Pergunte isso para Deus. Analise isso diante de Deus. E convide-o para cada dia mais ser o centro da sua vida. Vamos orar? Senhor, sairmos do controle das nossas próprias vidas é algo sempre desafiador aos nossos corações. Mas é só quando nós esvaziamos o nosso copo de nós mesmos que nós podemos encher do Teu Espírito. Não há como o Teu Espírito encher-nos se nós não formos esvaziados de nós mesmos. Não há como, Senhor Deus, nós termos a Tua vida se nós não negarmos a nossa. Não há como, Deus, nós tomarmos sempre as Tuas decisões e as Tuas escolhas, se forem, Senhor Deus, os nossos planos que norteiem tudo aquilo que nós vivemos. Nós queremos viver para a honra e glória do Senhor. Por isso, Deus, seja de fato o Senhor das nossas vidas. Para que nas nossas relações dentro da igreja, para que nas nossas relações na nossa casa, para que nas nossas relações com aqueles que não são cristãos, para que em toda a missão que o Senhor nos dá, em todos os cantos da nossa vida, em todas as áreas do nosso viver, seja o Teu Espírito quem nos direcione. Seja a Tua vontade que nos guie. Porque assim nós teremos vida e vida eterna. O Senhor veio nos livrar de nós mesmos. O Senhor veio nos arrepender de quem nós somos. Porque se nós deixarmos sermos levados por nós mesmos, a nossa natureza humana pecadora nos levará para longe de Ti. Mas quando nós somos guiados pelo Teu Espírito Santo, nós somos atraídos à Tua presença, com graça, com misericórdia, e novas decisões e posturas são tomadas diante do Senhor. Por isso nós entregamos a Ti o controle do nosso viver, o controle do nosso coração, o controle das nossas decisões, o centro do nosso viver. Seja do Senhor e para o Senhor hoje e sempre, em nome de Jesus, amém.